Jesus é o Senhor. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o título da palavra dessa noite é Espere em Deus 2. Por quê? Porque eu já compartilhei sobre esse tema em janeiro desse ano. E aí o Senhor deu esse sentimento novamente, né? E com algumas coisas novas, mas é o mesmo sentimento, né? De nós, na vida cristã, sabermos que a vida cristã é uma vida de esperar em Deus, né? Então eu não quero ser repetitivo, não quero chover no molhado, né? Mas eu, que o Senhor possa suprir com graça abundante e revelar, dar mais luz na sua palavra para nós nessa noite. Irmãos, esse tema, ele é muito oportuno e na atualidade, por conta do imediatismo que se instalou no nosso meio, na sociedade atual. É uma sociedade imediatista, né? Nós que somos mais velhos, nós somos do tempo da carta, em que você escrevia, né? Aí essa carta ia até o destinatário e a resposta voltava dali 15, 30 dias. E aí você ficava na expectativa, qual vai ser a resposta, não é verdade? Mas hoje é tudo muito instantâneo. Então, talvez para essa geração mais nova, e mesmo para nós que estamos expostos a toda essa tecnologia, a gente acaba não sabendo mais esperar. E o nosso Deus, irmãos, a nossa vida cristã é uma vida de esperar nas promessas de Deus, não é verdade? Eu gostaria de começar lendo para os irmãos Miqueias. Livro de Miqueias. É difícil até de achar, né? Capítulo 7, versículos de 1 a 7. Olha só o que fala aqui, irmãos. Os dias atuais, os dias são maus, né? Os assuntos que dominam o noticiário, tudo isso nos causa aflição, não é verdade? Muitas vezes até mesmo revolta. E será que naquele tempo, no Velho Testamento, era diferente? Nós vamos ver aqui em Miqueias que não era muito diferente do que é hoje, irmãos. Olha só. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Irmãos, ele estava numa situação de escassez, de dificuldade. Já não havia mais fruto, não é verdade? Essa era a situação. O 2. Pereceu da terra o piedoso. Já não havia mais, irmãos, pessoas piedosas, né? E não há entre os homens um que seja reto. Olha isso. Não havia retidão, caráter. Faltava caráter ali para as pessoas. Isso na nação de Israel. Essa palavra é falada por povo de Israel. Todos espreitam para derramarem sangue. Olha isso, irmãos. Tão atual, não é? Cada um caça a seu irmão com rede. Olha o 3. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O mal eles fazem com maestria. O bem não se faz, mas o mal são mestres em praticar o mal. O príncipe exige condenação. Condena, lança na cadeia, né? Sem julgamento, sem, né? Irmãos, está diferente? Olha, o juiz aceita suborno. Talvez naquele tempo você subornasse um juiz com uma ovelha, com um boi. Hoje, os juízes são um pouco mais caros que isso, não é? Mas, irmãos, isso tudo gerava o quê? Aflição. Gerava dor, não é verdade? E hoje é diferente, não é? O grande fala dos maus desejos de sua alma e assim todos eles juntamente urdem a trama, né? Tecem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Olha isso. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas. o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Então, tudo isso, irmãos, gerava o quê? Uma insatisfação, uma demanda por justiça, uma demanda por mudanças, não é verdade? E, irmãos, hoje também. Mas essas coisas, irmãos, não podem nos consumir. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Essas coisas atuais que estão acontecendo e vão ainda se intensificar por conta da proximidade da campanha eleitoral, das eleições que estão por aí. Irmãos, não nos deixemos contaminar por isso. Não nos envolvamos. Devemos orar, sabe? E colocar a nossa esperança no Senhor. E esperar no Senhor. Senhor, irmãos, o nosso Senhor não dorme. Ele não dormita, mas Ele está com a sua mão estendida. Amém? O 5, olha só. Prossegue. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Ou seja, não ficar falando de tudo para as pessoas. Não ficar se abrindo com todo mundo. Instagram, Facebook, entendeu? Tudo o que acontece, publica, posta foto. Olha o que fala aqui, ó. Guarda a porta da tua boca. Isso, irmãos. Nós temos dois ouvidos e uma boca só, que é para ouvir mais e falar menos. Olha isso. 6. Porque o filho despreza o pai. Não é isso que está acontecendo hoje, irmãos? Os filhos desprezando os pais? A filha se levanta contra a mãe. Quantas filhas temos visto se levantando contra suas mães? Diferente do que era? Não, é a mesma situação. A nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Irmãos, os dias são maus. Os dias são maus, não é verdade? Mas olha o versículo 7, irmãos. Eu, porém, vamos dizer todos nós, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Irmãos, é isso, é olhar para o Senhor. É não olhar para as circunstâncias, para as situações que se levantam contra nós, muitas vezes dentro da própria casa, com os nossos queridos mais próximos. Mas é esperar no Senhor. Por isso, irmãos, a vida cristã é uma vida de esperar em Deus. Né? O Deus da minha salvação. Por quê? O meu Deus me ouvirá. Nós cremos que o nosso Deus está nos ouvindo. Amém, irmãos? Isaías 30, 18. Olha o que fala daquele que espera em Deus. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Olha que lindo isso, irmãos. Até o Senhor, ele tem esse desejo de ter misericórdia de nós. Ele espera o tempo oportuno. Ele não faz as coisas de imediato. Mas ele tem o tempo dele na nossa vida. Ele tem o tempo dele determinado para agir na tua vida da maneira como você quer e deseja. Ele tem o tempo dele. Né, para ter misericórdia, e se detém para se compadecer de vós. Ele segura o passo, ele atrasa o passo para a gente, entendeu? Para a misericórdia nos alcançar. Para se compadecer de vós, irmãos, o Senhor se compadece de vós, da sua dor, do seu sofrimento, das suas noites de insônia, o Senhor se compadece de você. Por quê? O Senhor é Deus de justiça, é no Senhor que há justiça, irmãos, é nele que nós devemos esperar a justiça, não de homens, não espere justiça de homens. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então, mais uma vez, mostrando, a vida cristã é uma vida de espera em Deus. Salmos 40, do versículo 1 a 5. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Irmãos, nós devemos clamar por socorro. A todo momento, em toda situação, Senhor, socorro. Senhor, socorro. Mas socorro do quê? O Senhor sabe do que Ele tem que nos socorrer. Clame por socorro, invoque. E Ele vai nos socorrer, Ele vai inclinar para nós o seu ouvido quando clamarmos por socorro. O versículo 2, tirou-me de um poço de perdição. Irmãos, não importa a situação em que você se encontre, o Senhor é poderoso para te tirar daquela situação. Situação de medo, de aflição, de ansiedade, de perseguição. Tudo, Senhor, Ele é poderoso para nos tirar. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Irmãos, quem é a rocha? A rocha da salvação? É Jesus! O Senhor, Deus, nos colocou sobre Jesus! É nele que nós estamos firmados, é nele que nós estamos apoiados, é nele que nós prosseguimos, né? E me firmou os passos, glória a Deus. O 3. E me pôs nos lábios um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. A nossa vida tem que ser um testemunho. Dos nossos lábios, irmãos, não deve sair murmuração. Reclamando de governo, reclamando de Supremo Tribunal. Sabe, isso eu estou falando para mim, irmãos. Eu estou falando isso para mim. Porque eu tenho me contaminado com essas coisas. Irmãos, nós temos que do nosso lábio sair louvor ao nosso Deus. Para que as pessoas temam e confiem no Senhor. Amém? O 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira. O próximo. São muitos, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Irmãos, as bênçãos de Deus na nossa vida. Olha, desde a tua salvação, desde que da tua infância até hoje, você não vê o cuidado amoroso de Deus na tua vida? Irmãos, eu confesso que eu vejo na minha vida o cuidado amoroso de Deus. Mesmo nas situações mais difíceis pelas quais eu passei, ainda ali, hoje eu olho e vejo Deus me guardando. E é assim, irmãos, com cada um de nós. Né? Porque são mais do que podemos contar. Aleluia. Salmo 130, versículo 5. Aguardo o Senhor. Aleluia, irmãos. Aguardo o Senhor. O Senhor, irmão, está voltando. O Senhor está voltando. E eu tenho que aguardo. Eu tenho que aguardar o Senhor. A minha alma aguarda o Senhor. E eu espero na sua palavra. Por que nós aguardamos o Senhor? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor voltará. Por isso nós aguardamos e esperamos o dia do Senhor. Amém? Eu gostaria agora de falar de dois personagens da Bíblia. Um personagem, ele não soube, ou não quis, talvez, esperar em Deus. E qual foi a consequência, né, na vida dessa pessoa? O outro, ele decidiu, ele escolheu esperar em Deus. E qual foi o resultado dessa espera, desse esperar em Deus na vida dele? O primeiro personagem é o rei Saul. Né? Gostaria de falar para os irmãos. 1 Samuel 18. Saul é um exemplo negativo de alguém que não quis ou não soube esperar em Deus, esperar na palavra de Deus. Em 10:8 de 1 Samuel, Samuel fala uma palavra de Deus para Saul, dizendo para ele: Saul, tu porém descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. Eu, Samuel, é quem vou fazer essas ofertas. Sete dias esperarás. Você tem que esperar 7 dias até que eu venha a ter contigo. Então era para ele esperar os 7 dias, mas ele também tinha que esperar Samuel chegar. Não era só os 7 dias. 7 dias até que eu vá ter contigo. E declare o que hás de fazer. Então essa era a determinação de Deus na vida dele. Ok? Então vamos ver qual foi a atitude dele diante disso. Em 1 Samuel capítulo 13, se levantou uma batalha entre os filisteus e os israelenses. E Saul à frente dessa batalha, os filisteus em grande número, não é? E então vamos ver aqui qual era a situação. Não era uma situação fácil para ele. Como muitas vezes, irmãos, na nossa vida não tem situações fáceis. Mas o ponto é como eu me porto diante dessas situações, não é? Aí fala, um ano reinara Saul, então se passou um ano, desde que Samuel havia dado aquela palavra para ele. Não foi imediato, olha só. Percebe? Se passou um tempo, um bom tempo, não é? Um ano reinara Saul em Israel, no segundo ano do seu reinado sobre o povo, 2, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas, na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas, que era o seu general, em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. 3. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram. Então, os filisteus que estavam lá para guerrear com Saul ouviram que os de Gibeá haviam sido derrotados por Jonatas. Não é? Pelo que Saul fez tocar a trombeta na terra, dizendo, ouçam isso os hebreus. 4. Todo Israel ouviu dizer, Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal, que era o lugar que Samuel havia dito para ele, ó, você vai descer para Gilgal, e lá você vai me esperar, tá? Beleza, então estava em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E os israelitas ali estavam quantos com Saul? 2.000. 2.000. E em frente deles havia um exército de 30.000 carros. Enfim, irmãos, era um exército muito maior, com muito poder. Carro, naquela época, era como se fosse um tanque de guerra hoje, entendeu? Passava por cima, ia destruindo tudo na frente. Então, era uma situação realmente de o quê? Medo, ansiedade, desespero, né, Marquinhos? Meu, olha aquele exército, né? E eu tenho que esperar Samuel, eu tenho que esperar 7 dias Samuel chegar, enfim. Então, realmente, Saul devia estar muito aflito ali, não é? E povo e multidão, com a areia que está bem, e subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, e estavam mesmo, porque o povo estava apertado, né, diante daquele exército, olha só, irmãos, esconderam-se pelas cavernas. O povo, o exército de Saul começou a fugir, se esconder. Olha isso. Pelos buracos. Achava um buraco, tchum, dentro do buraco. Com medo, com pavor. E pelos penhascos, olha, correndo risco de vida, se escondendo numa penha. E pelos túmulos e cisternas. Tamanho terror que eles tiveram ali. Não é? Aí 7. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gad e Gileade, que é dos amonitas, talvez, né? E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Então, irmãos, esse era o pano de fundo. E nada de Samuel. E nada de Samuel. Né? 8. Esperou Saul 7 dias. Ele lembrou da palavra. Falou, ó, o Senhor Deus falou para mim, espera 7 dias. Tá bom, esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali, foram fugindo. Falou, o que esse Saul está esperando? Está esperando o quê? Né? Mas a palavra dizia, 7 dias esperarás até que eu chegue. Faltava ainda uma segunda parte. Né? O 9. Então disse Saul, e bateu desespero, irmãos. Bateu desespero, ele esqueceu da palavra, esqueceu da promessa, do mandamento e partiu para a execução. Né? Isso muitas vezes é o que nós fazemos. Nós, muitas vezes, diante das situações, a gente não suporta mais esperar, a gente quer agir por nós mesmos, fazer a coisa do nosso jeito, e não esperar o tempo de Deus. E foi isso que aconteceu com Saul. O que ele disse? Ó, trazei-me aqui o holocausto. O holocausto estava já separado para Samuel oferecer. Falou, ó, traz aí esse holocausto, as ofertas pacíficas, e ele mesmo ofereceu esse holocausto. Ó, Senhor Jesus. E com isso, irmãos, ele ofendeu a Deus, ele foi desobediente a Deus, à palavra de Deus, ao mandamento de Deus na vida dele, ao tempo de Deus na vida dele. Irmãos, muitas vezes a gente quer antecipar as coisas. Deus tem o tempo dele. Faltava mais um cadinho, mais talvez 20 minutos para Samuel chegar. Por causa disso, ele caiu em desgraça. Por que eu digo isso? Olha o 10. No que ele acabou de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Foi assim, questão de minutos. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar, saiu todo feliz, olha, né, achando que tinha feito uma coisa agradável a Deus. E é isso, a gente, quando faz as coisas, a gente não faz com uma má intenção, é com boa intenção. Mas, como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio, né, diz o ditado. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, o 12. Eu disse comigo. Ele não consultou ninguém. Ele mesmo, com ele mesmo. Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Né? Irmãos, a gente não pode se deixar levar pelas circunstâncias. Nós temos um Deus, o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, que é suficiente para nos sustentar em toda e qualquer circunstância. Amém? O 13. Então disse Samuel a Saul, procedeste mal, procedeste nesciamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. E qual foi o mandamento do Senhor? Espera. Foi isso que Deus deu, mandou. Ô Saul, espera 7 dias, espera até Samuel chegar. Foi esse o mandamento, esperar. E ele esperou? Não. Desobedeceu, se antecipou, quis fazer do jeito dele, no tempo dele, e o resultado, né, é esse. O Senhor teu Deus, né, pois teria agora o Senhor, se ele tivesse obedecido e aguardado e esperado, o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmãos, olha isso, para sempre. Como que o reinado de Saul poderia ser para sempre sobre Israel? Porque se ele tivesse obedecido, irmãos, o Cristo, Jesus teria vindo da descendência dele. Ele perdeu Cristo. Ele perdeu de gerar Cristo. Olha só o que a desobediência custou para ele, irmãos. Quando ele desobedeceu, Deus teve que passar para outro. Foi para Davi. E aí, o reino de Davi sobre Israel foi para sempre por meio quê? De Jesus Cristo. Se Saul tivesse obedecido e esperado o tempo de Deus na vida dele, dele teria saído Cristo. Eu creio, porque como que o reino dele seria eterno? Somente por meio de Cristo. Então eu deduzo que ele perdeu com isso, irmãos, o privilégio, a bênção de da tribo, da família dele, ter vindo o Cristo. Né? Porque as profecias ainda não, né, poderiam vir. E aí o 14 fala o quê? Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E mais uma vez, Senhor, irmãos, o que o Senhor ordenou para ele? Espera, aguarda. Né? Então isso é uma advertência para nós. Né? E aí, no 15, 22 de 1 Samuel, fala o quê? Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Essa passagem vem logo após Saul não ter matado o rei Agag, o rei dos Amalequites, que Deus falou para matar, e ter trazido o melhor dos animais. Ele desobedeceu mais uma vez. E aí então vem Deus e fala para ele, o Saul, o melhor é obedecer do que sacrificar. Então, irmãos, nós devemos obedecer a palavra de Deus. Amém? Então, esse é o resultado de não esperar em Deus. Perdeu, perda. Ele perdeu, a família perdeu, o reino perdeu. Né? E já Davi, vamos ver 1 Samuel 24, de 1 a 7. Então, Davi foi ungido rei logo depois que Saul foi rejeitado por Deus. Só que ele tinha ainda 17 anos, por volta de 17 anos. Ele era um menino, uma criança ainda, né? Mas ele foi ungido e Deus prometeu para ele que ele ia ser o rei. Mas Saul ainda era rei, né? E Saul começou a perseguir a Davi para matá-lo, porque tinha ciúmes de Davi, não queria que Davi reinasse no lugar dele, ele queria ainda preservar a posição dele. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de Engedi. Próximo. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi, um único homem. 3.000 contra um. Né? Imagine Davi ali, temeroso, né? E dos seus homens, nas faldas das penhas. Faldas são as falhas das penhas, né? Onde havia as cavernas e por aí, né? Nas montanhas. O 3. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul para aliviar o ventre. E, ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior dessa mesma caverna, sem Saul saber disso. O 4. Então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo e far-lhe-ás o que bem parecer. Os amigos falaram, está na tua mão, Deus entregou na tua mão. Né? Levantou-se Davi, furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Saul estava ali, né? Davi chegou perto dele, poderia muito bem ter matado Saul, mas ele só cortou a ponta do manto dele, certo? E olha o que aconteceu. Sucedeu, porém, que depois dele ter feito isso, cortado a ponta do manto, sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Olha, ele falou, Deus não quer isso, não é isso que Deus quer. Não é dessa forma, não é dessa maneira, não é hoje que Deus vai me entregar o reino. Não é o tempo. O 6. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E aí o 7 fala. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu seu caminho. E aí Davi, quando ele já estava longe, Davi chama Saul, gritou o nome de Saul. Saul olhou para ele, ele mostrou para Saul, olha, eu estou com a orla do teu manto aqui. Eu podia ter te matado, mas eu não o fiz. Né? E aí Saul então pede desculpas e vai, né, o caminho dele. Irmãos, estão mostrando que Davi, ele soube esperar em Deus. Ele escolheu esperar em Deus e não fazer as coisas no momento e da maneira como ele achava corretas. Mais para frente, no capítulo 26, novamente, Davi poupa a vida de Saul. Saul estava no arraial, vou contar resumidamente para os irmãos, todo cercado ali dos seus valentes, do seu exército. Davi entra sorrateiramente no meio do acampamento à noite, enquanto todos dormiam, chega do lado de Saul, pega a lança dele e a água dele, a botija de água, e vai para longe, e depois, mesma coisa, depois ele grita, né? Olha aqui, Saul, a tua lança, o teu odre de água, e eu não fiz nada com você. Então, irmãos, mostrando que Davi, ele escolheu esperar em Deus. E pelo fato dele ter esperado em Deus, Deus confirmou o reinado dele. Olha em 2 Samuel 5,12 o que fala. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Então, irmãos, aquele que espera em Deus, Deus leva ele para reinar. Todos nós vamos reinar com Cristo, não é verdade? Nós não esperamos hoje a vinda do Senhor, a volta do Senhor? Então, irmãos, a todos nós que aguardamos, que esperamos em Deus, algo maravilhoso está determinado para nós. O próprio Jesus, o Senhor, ele era um homem que esperava em Deus o tempo dele. João 2,4, olha o que fala em João 2,4. Aquela situação da água ter se tornado em vinho, né, as bodas ali em Caná da Galileia. Quando a mãe de Jesus vem e fala para ele, né, que ele vira para ela e fala? Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Não é chegado o momento, ainda não é tempo, espera em Deus. O Senhor, irmãos, o ministério dele começou só aos 30 anos, ele não podia, né, ter se antecipado, né, com 21 ele já era maior de idade, já tinha maioridade legal, mas não, ele esperou o tempo que Deus Pai determinou um tempo para ele. E o tempo determinado, ele obedeceu, ele esperou. E com 30 anos, ele começou o ministério dele. E aqui ele fala para Maria, não é tempo, não é a hora, não é chegada. Mas, lá em João 13:1, olha o que ele fala. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, é tempo, chegou o tempo de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E o 17:1, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Que momento era esse, essa espera? É para ser glorificado pelo Pai. Então o Senhor aguardou, o Senhor, ele é o maior exemplo para nós de esperar em Deus. Amém? E quanto a nós, irmãos? Então nós já vimos o que aconteceu com Saul, que não esperou e a consequência. Vimos Davi, que esperou e qual foi o resultado maravilhoso. Vimos que o nosso Senhor também esperou o tempo, o momento exato ali. E nós? Quanto a nós, Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, ou que esperassem em Jerusalém. Né? Olha lá. Esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. E o 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O Senhor falou: ó, esperem, aguardem, não se dispersem. Eu vou subir ao Pai, mas vocês permaneçam, esperem aqui. Mas o quê? Esperar paradinho? Não, orando, me buscando, né, intercedendo, não de uma maneira passiva, mas de uma maneira ativa. E se esperar, irmãos, não é ficar de braço cruzado, mas é pregarmos o evangelho, orarmos, intercedermos, é viver a vida da igreja. É dessa maneira que nós esperamos. Não é simplesmente de braços cruzados. E aí, por eles terem esperado, obedecido esse mandamento do Senhor, o que aconteceu? Qual foi o resultado? Atos 2, de 1 a 4, o que fala? E cumprindo-se o dia de Pentecoste, ou seja, cumprindo-se o tempo que o Senhor havia determinado, estavam todos reunidos no mesmo lugar, obedeceram. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. O 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E o 4, todos ficaram, irmãos, todos ficaram cheios, plenos, transbordantes do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E se eles não tivessem obedecido? E se eles não tivessem esperado? Tivessem se dispersado? Se algum deles lá não esperou e não estava aí nesse dia, ele não recebeu essa porção do Espírito Santo. Percebe, irmãos, que esperar para um cristão, para um crente, é bênção. Esperar em Deus, esperar na palavra de Deus, esperar na promessa de Deus, é o caminho da bênção. Eles foram abençoados com o Espírito Santo, por quê? Eles esperaram, eles obedeceram. Amém? Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9, fala, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ah, o Senhor está demorando, o Senhor está demorando para voltar. Pelo contrário, irmãos, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum de nós pereça, senão que todos nós cheguemos ao arrependimento. O 10, amanhã vai falar de, vai ter pregação do Evangelho, né, irmão César Meneguzzi vai, né, falar, né, e vai, questão de salvação. É isso, irmãos, devemos o quê? Estar pregando o Evangelho, chamando as pessoas, falando do Senhor, né, enquanto o dia não vem, né, enquanto o nosso Senhor não vem. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 11. Então, irmãos, essa terra aqui vai passar. Não invista tanto a tua energia aqui. Precisamos investir, sim, no reino do Senhor. Amém? Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus. Então é isso, irmãos, é esperando, mas não passivamente, mas é uma espera que apressa a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Próximo. Nós, porém, aleluia, segundo a sua promessa, esperamos, irmãos, novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E o 14, por essa razão, pois, amados, esperando a palavra de novo, estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Sem mácula e irrepreensíveis. E por fim, irmãos, para finalizar, Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Olha isso. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. É isso, irmão, o Senhor está às portas. Não vamos morrer na praia. Nadamos todo esse tempo. Não vamos. Não vamos ser como Saul, que por causa de minutos, né, perdeu a promessa, né, perdeu ali o reinado. Irmãos, vamos aguardar o Senhor até o fim. Amém? Amém. Jesus é o Senhor.